sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 16 de julho. Foi o dia em que foi testada a primeira bomba atómica, foi no estado do Novo México, aqui nos Estados Unidos, e foi em 1945. Hoje aqui na capital americana, 30 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Coronavírus força Partido Republicano de Donald Trump a reduzir planos para a sua convenção. O governo russo tentou roubar pesquisas de vacina contra o coronavírus. Acusam os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Dezenas de milhares de angolanos podem já estar infectados com o coronavírus, dizem especialistas. Em cabinda, declarações de um general causam repúdio. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O republicano do presidente Donald Trump anunciou planos para reduzir drasticamente o número de pessoas que vai participar na sua convenção e no discurso de aceitação da candidatura do presidente a um novo mandato. Rona McDaniel, que supervisiona a organização do evento, disse que participarão durante os 3 ou 4 dias da convenção apenas os delegados, ou seja, cerca de 2.500 pessoas. No dia em que Trump fizer o seu discurso, a participação estará limitada a entre 6.000 e 7.000 pessoas. A decisão segue-se a um súbito e grande aumento de casos de coronavírus no estado da Flórida, onde se vai realizar a convenção no próximo mês. O número de casos da Covid-19 nos Estados Unidos está quase a atingir, entretanto, os 3 milhões e meio. Mais de 1 milhão e 300 mil americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada, mas o número continuou a cair pela 17ª semana consecutiva. Um total de 51 milhões de americanos pediram subsídio de desemprego desde o começo da epidemia do coronavírus. O governo diz que 17 milhões e 300 mil continuam desempregados. As autoridades dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá denunciaram tentativas de hackers, com o apoio do governo da Rússia, para roubar pesquisas da vacina contra a Covid-19 de universidades e companhias farmacêuticas de outros países. Os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá atribuíram os ataques ao grupo APT-29, conhecido como Cozy Bear, que, segundo os três países, quase certamente opera como parte dos serviços de inteligência da Rússia. O ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab, disse ser totalmente inaceitável que a inteligência russa tenha tido como alvo o trabalho contra o vírus. Dois trabalhadores de organizações humanitárias e outros 4 civis morreram no Sudão após terem sido abatidos a tiro por um grupo armado não identificado, anunciou hoje o coordenador humanitário da Organização das Nações Unidas no país. Mohamed Ag Aoya disse numa declaração que esses terríveis atos não podem continuar. Este coordenador das Nações Unidas no país apelou ao governo do Sudão do Sul para aumentar os esforços de proteção de trabalhadores de organizações humanitárias. Homens armados mataram pelo menos 12 pessoas no centro do Mali. Atacantes armados em motorizadas dispararam contra camponeses em várias aldeias da região de Mopto, disseram as autoridades. Ao Mali chegaram, entretanto, representantes das comunidades económicas dos Estados da África Ocidental e de outros países, liderados pelo antigo presidente da Nigéria, Jonathan Goodluck, para tentar mediar a crise política crescente entre o presidente Ibrahim Boubacar Keita e a oposição, que lidera protestos em todo o país. A Troika quer ganhar tempo antes de novos protestos marcados para amanhã, 7 dias depois de manifestações que desencadearam 3 dias de confronto com as forças de segurança, que causaram 11 mortos e 158 feridos. Na Rússia, a polícia de Moscovo deteve hoje mais de 130 pessoas durante protestos contra as reformas constitucionais que permitem ao presidente Vladimir Putin manter-se no poder até o ano 2036. As detenções aconteceram quando centenas de pessoas concentraram-se no centro da capital numa manifestação na qual recolheram assinaturas para uma petição que contesta as emendas constitucionais recentemente aprovadas. O governo federal americano levou a cabo hoje a segunda execução de um condenado à morte esta semana. Wesley Ira Perkey foi executado numa prisão federal no estado do Indiana Erky tinha sido condenada à morte por assassinar e desmembrar um adolescente em 1998 e assassinar uma mulher de 80 anos de idade. Um terceiro condenado à morte por um tribunal federal deve ser executado amanhã, tornando-se assim o terceiro condenado à morte a ser executado pelo governo federal desde 2003.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República declarou ontem a circulação comunitária da Covid-19 em Angola, isto no dia em que foram detectados mais 35 casos, somando um total de 576. Mas este é um número com que especialistas contactados pela Voz da América não concordam. Entre eles, contudo, há também grande discrepância sobre a realidade das infecções. Se um fala em 300 mil casos, outro diz que o número mínimo é de 40 mil. Manuel José.
Reagindo à declaração da fase comunitária da doença em Angola, dois especialistas em saúde ouvidos pela Voz da América entendem que o que aconteceu foi apenas a aceitação desta fase, porque acreditam que há muito o país já registra casos de transmissão comunitária da Covid-19. Nelito Barros, especialista em emergência e urgência de saúde, sugere a mudança de abordagem e gestão dos casos positivos. O médico pensa que Luanda, pelos estudos feitos, terá já, nesta altura, mais casos do que foram avançados pela Comissão de Combate à Covid-19.
Em casos reais, estaríamos ali a 320 mil casos. Em Luanda, pelos estudos que foi feito de conglomerado, 4% corresponde a aproximadamente 300 mil casos. Quer dizer que há um desconhecimento total sobre a gente da população afetada. Até agora, estamos a 576 infectados. Está muito distante da realidade.
Mestre em gestão hospitalar Barros sugere um tratamento diferente ao que está a ser levado a cabo na gestão dos casos, porque, diz o médico, quando chegar o pico de infecção, os hospitais não vão suportar.
Se se criassem equipas, essas equipas eram de resposta rápida, essas equipas que vão trabalhar mais em providenciar condições ao domicílio das pessoas. A nossa população, maioritariamente, em casa vive mais de uma pessoa. Então, criar estratégias rápidas, sempre que é um indivíduo assintomático, se providencia condições, as pessoas começarem a ser treinadas, preparadas para conviverem com a situação, mas nos seus domicílios, porque as unidades hospitalares não serão suficientes para acudir toda a demanda que vem a posterior.
Outro especialista em saúde, Maurílio Luyele, entende que houve muita demora para se admitir a fase de transmissão comunitária da doença. Agora a situação pode ser pior quando se registrar o pico, que para ele ainda vai demorar algum tempo.
Eu acho que antes de outubro, novembro, nós não alcançaremos o pico da doença, tendo em conta o ritmo de propagação que estamos a ver aqui. É uma situação muito séria mesmo.
O médico diz que a situação requer muitos cuidados por causa das pessoas assintomáticas que devem existir por Luanda.
4 por 100, eu estou a estimar que em Luanda há já, no mínimo, num cálculo por baixo, 40 mil infecções. Muito acima dos 500 e tal casos confirmados que está a ser anunciado. Este é o dado importante.
Em Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Em maio deste ano foi assassinado o dirigente sindical Lazarino dos Santos, alegadamente por agentes da polícia. Com ele foi também morto, na mesma ocasião, um seu vizinho, Álvaro Estevam. O incidente ocorreu quando as duas vítimas e outros vizinhos do bairro Dangereux, no município do Taladona, decidiram abordar em conjunto a terraplanagem da rua em que vivem, tendo alegadamente sido interpelados pela polícia, que depois teria disparado contra as duas vítimas quando estes tentavam fugir. Na altura, a polícia disse que iria tomar medidas se fosse provado que tinham sido agentes da polícia os responsáveis. Mas a família de Lazarino dos Santos disse ao nosso correspondente Coque Mukuta que até agora a única coisa que ouvem é um silêncio total por parte das autoridades. Coque Mukuta.
segundo Daniel Santos, irmão mais novo de Lazarino Santos.
Até agora não há nenhuma informação acerca do caso do meu irmão, né? Lazarino dos Santos, até agora não há novidade, estamos atrás dos advogados, manda aguardar, é complicado no país em que nós estamos, é extremamente complicado. Estamos a ver aí mortes que a polícia até agora tem feito, aparecem na hora, os miliantes que mataram o comandante, eu não sei se essa lei só funciona por mais forte, mais fraco são esquecidos, de uma vez que somos todos cidadãos. A família está aqui mesmo abatida, até agora não dá resposta.
Santos afirma que o também antigo secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, Simpteno Lazarino dos Santos, era o pilar da família e que os pais de Lazarino não param de quererem saber sobre o processo.
O caso está com os advogados, né? Tanto mais que eles já apareceram lá, falaram com as testemunhas, fomos dar o nosso depoimento na DPIC, prova do crime, apresentamos para eles, fizeram a perícia no local do crime. Epa. Olha, a família só pede mesmo que se faça a justiça, que os culpados apareçam, né? E sejam julgados, como também destruturou o nosso lado como irmão, meus pais. Até agora você encara os meus pais, não são mais aquela pessoa, é toda hora te perguntar como é que está o caso, você tem que dar certo monte de volta nos mais velhos para não estar a pensar muito. Mas de uma vez que são já casal de idoso.
Kokimukuta, Luanda.
Obrigado, Kokimukuta. A família do sindicalista assassinado não é a única a clamar por justiça e protestar contra o silêncio das autoridades policiais. Com efeito, um ano e 10 dias depois do assassinato do antigo jogador da seleção principal do futebol de Angola, as Palancas Negras, João dos Santos de Almeida, Chinho, a família do antigo futebolista continua a clamar por justiça dos órgãos policiais de Angola e dos órgãos de justiça, porque até à presente data ainda não esclareceram as razões que estarão por trás do referido assassinato, bem como os seus executores. O irmão mais velho de Chinho, Bezerra de Almeida, fez saber que os familiares do ex-atleta não vão cruzar os braços enquanto o crime não for esclarecido.
Hoje, um ano e 10 dias de que o Chinho foi assassinado barbaramente nesta pública, a 200 metros de uma esquadra móvel da Polícia Nacional, a família continua a pedir justiça, porque os órgãos de defesa e segurança até hoje não conseguem dizer nada, não conseguem esclarecer quem matou o Chinho. O caso está no tribunal até hoje mandam aguardar o julgamento. O SIC já nem se pronuncia nada, quer dizer que o Chinho está a ser esquecido. Alguns casos que o SIC tem são esclarecidos, inclusive passa nos órgãos de informação, mas o caso do Chinho parece que é especial. Mas nós, família, vamos continuar a lutar até fazermos ou sabermos quem matou o Chinho, quem são os envolvidos no caso Chinho, quem são os mandantes no caso Chinho. A polícia, o tribunal vão ter que esclarecer. O Chinho, além de ser nossa família, nosso irmão, nosso filho, o Chinho deu glória à seleção nacional. Eu não sei porque que a Federação de Futebol também não se pronuncia, nem os clubes onde ele jogou e deu títulos.
Era Bezerra de Almeida, irmão mais velho de João dos Santos de Almeida, Chinho, antigo jogador da seleção de futebol de Angola, que foi assassinado há mais de um ano. Vamos agora para a cabine, onde há reações a declarações do general Pedro Sebastião, que disse há dias atrás que a situação no enclave está sob controle e é pacífica, e que as poucas ações que se desenrolam no país são atos de banditismo. José Manuel.
E o deputado Roldado desmentiu as declarações tornadas públicas pelo ministro do Estado e chefe da Casa de Segurança, General Pedro Sebastião, e diz que a Cabinda continua em guerra. Roldado lamenta que tal mentira tenha saído de alguém que conhece bem a situação de Cabinda. Tais factos não passam de uma estratégia política do governo angolano para silenciar a realidade que se vive em Cabinda, que vai fazendo vítimas humanas. Para o deputado da bancada parlamentar da UNITA, este tipo de discurso, para além de deturpar a realidade dos factos no terreno, não ajuda a pacificar o território. Comparou as declarações de Pedro Sebastião à propaganda nazi durante a Segunda Guerra Mundial.
E que faz-me recordar o tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, durante o nazismo, em que Hitler montou uma boa campanha de propaganda, cujo oficial Joseph Goebbels foi praticamente o grande mentor de fabricar mentiras, repeti-las várias vezes e fazer com que as pessoas acreditem que essas mentiras são mesmo verdade. Portanto, uma mentira repetida várias vezes acaba por ser verdade para muitas pessoas não preparadas e não críticas. Então, o que nós vemos nesse, a nível oficial, relativamente ao conflito de Cabinda, é a mesma tática de sempre, de tapar o sol com a peneira, ir mentindo.
Raul Tati disse, por outro, que comparar a guerrilha de Cabinda com a delinquência que graça outras regiões de Angola é ofender os intentos de autodeterminação dos cabindas.
Uma guerrilha que tem uma causa, não é? Que tem uma causa, que defende uma causa, luta por uma causa, não está apenas para fazer tiroteios, matar pessoas, sem mais nem menos. Portanto, a guerrilha, tal como foi a guerrilha do MPLA, tal como foi a guerrilha da UNITA, da UPA FENELAR, tem uma causa a defender. Portanto, está ali em jogo a questão da autodeterminação, porque é um objetivo político. Portanto, a guerrilha não é um fim em si próprio.
Para o deputado, Cabinda não vive uma paz efetiva e lembrou o que aconteceu em 2010 com o ataque da FLEC à seleção do Togo.
Quando o rio está muito tranquilo, não significa que o jacaré não esteja lá. Agora, se tu não tomares precauções e mergulhares, é claro que o jacaré depois vai saltar por cima de ti. Foi o que aconteceu em 2010, não é? A quando do CAN houve, durante o ano 2009, muita propaganda por parte do MPLA na preparação do CAN, que a Cabinda estava pacificada.
Para o advogado Arão Tempo, as declarações do ministro do Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República não deixam de ser uma farsa de alguém que nunca perdeu parentes neste conflito. Disse, contudo, ser necessário sentar-se à mesa para a solução do problema de Cabinda.
A situação de Cabinda, de facto, encontra-se numa instabilidade político-militar por falta de boa vontade do governo angolano a aceitar o diálogo. Se ele diz que finalmente não passam mais do que delinquentes, e então também a guerra que Angola fez contra o colonialismo português também se considera que foi uma guerra dos delinquentes.
José Manuel, a voz da América, em Cabinda.
Organizações não-governamentais angolanas agregadas em consórcio da sociedade civil angolana pela transparência querem monitorar o destino do dinheiro usado em programas do governo, como os do combate à seca e à Covid-19. Armando Chicoca.
O Consórcio pela Transparência é constituído por 4 organizações da sociedade civil angolana, segundo disse Celestino Onésimo Setucula, consultor independente do consórcio.
O Consórcio pela Transparência é a iniciativa de 4 organizações, nomeadamente Moanapó, sediado na região leste de Angola, com sede na província da Lunda Sul, Plataforma de Mulher em Ação, que está um pouco por todo o território, SOS Habitat e a Ação de Solidariedade para Desenvolvimento e Democracia, cujo objetivo, na sua essência, é monitorar os procedimentos e aplicação de recursos públicos, tendo maior incidência no repatriamento de capitais, no quadro combate à corrupção e fomento da boa governação e transparência.
No ano de 2019, o Estado angolano investiu bastante no programa de mitigação dos efeitos da seca na região sul de Angola, mas até aqui aqui, não há um relatório claro sobre os investimentos feitos.
Lembre-se que o lema do presidente João Lourenço é combater a corrupção e que é uma cruzada também do consórcio. Averiguar também o investimento que se fez em 2018 no quadro de combate à seca nas províncias do Namibe, Huila, Cuando-Cubango e Cunene. Ainda não temos um relatório detalhado sobre este assunto. É do interesse do consórcio que haja um relatório que mostre a transparência de como esta ação, este investimento da seca foi investido e, naturalmente, agora também com o investimento a fazer no combate ao Covid-19. Neste quadro, já está a trabalhar para uma formação online e vai cobrir as províncias de Luanda, Huila, Kwanza-Sul, Lunda Sul, Bié, Benguela, Cabinda, Uambo, Namibe, onde um grupo de 9 a 10 pessoas se reunirão em torno de uma tela e, através de técnicos especializados que a seu tempo será anunciado, vão levar a formação por 3 dias dos procedimentos técnicos de como essa monitorização deverá acontecer no quadro de transparência, boa governação e combate à corrupção.
Serafim Melo, membro da direção do consórcio.
E, do outro lado, levar a cabo ações de advocacia que obriga que aqueles que ainda temem a não dar daquilo que retiraram ilegitimamente do erário público comecem a pôr a mão na consciência, dever moral, devolver aquilo que não lhes pertence.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, em onda média, em FM. Mais tarde vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamatuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amanhã, no Angola Fala Só, vamos ter 2 empresários, Oraya Santos, que é do startup Inzoyami, focado na valorização do pano do Congo, e Adilson Pires, ele é do startup EP Drones, focado em soluções tecnológicas para a agricultura e engenharia civil. Empreendedorismo em Angola, oportunidades e desafios amanhã no Angola Fala Só. A liderança da organização sindical no seio da empresa pública de Diamantes Endiama está em causa no momento em que decorre uma negociação entre a empresa e cerca de 5 mil ex-trabalhadores que, segundo um dos dirigentes, ameaçam deixar o MPLA se o presidente João Lourenço não resolver o problema. A troca de palavras surge após declarações de Ventura Camuro, porta-voz da Comissão Sindical dos Ex-Trabalhadores, e Armando Pierre, que afirma ser o coordenador. Coque Mucuta.
Em resposta a Armando Pierre, disse ele, o coordenador e porta-voz é Francisco Dalla, e que Ventura Camuto desistiu em 2005.
Em 2005, o senhor deixou do processo. Os interesses que eles tinham aí não é para o problema dos trabalhadores.
Ventura Camuto acusa Armando Pierre de ser instrumentalizado pela direção da Indiama para atrapalhar as negociações.
Em toda a estrutura do governo conhece o Ventura Camuto, mas foi que o gestor da Indiama agarram nesses homens que é para abafar, matar os trabalhadores conforme a Covid-19 está a fazer.
Em relação à existência de mais de 5 mil ex-trabalhadores da empresa que ameaçam abandonar o MPLA, Armando Pierre diz não corresponder à verdade.
É uma falsidade.
Entretanto, Ventura Camuto diz que Armando Pierre está confinado em Luanda e que os que estão no terreno conhecem a verdade.
Estou aqui no terreno e essa é uma delegação da Indiana, podia ver o que isso aconteceria.
Coque Mucuta, Luanda.
Nossa página esportiva, vamos começar em Portugal, no norte do país, na cidade do Porto, onde ontem à noite, com ou sem medidas de prevenção contra o coronavírus, houve festa grande.
O campeão!
adeptos do Futebol Clube do Porto a festejarem o título de campeão de Portugal alcançado ontem com uma vitória em casa sobre o Sporting por 2-0. Faltam dois jogos para terminar o campeonato. O Porto tem ainda à sua frente a possibilidade de fazer a dobradinha, de vencer a Taça de Portugal, que vai disputar na final com o Benfica. Antes disso, portanto, tem os dois jogos do campeonato. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
E agora aquilo que disse aos jogadores, eles são os grandes obreiros deste título, mas ainda temos outro a ganhar, que é a Taça de Portugal. Programar bem aqueles jogos que vêm aí, porque são jogos onde eu disse também na televisão que tínhamos que ser sérios e determinados, ambiciosos, independentemente do que acontecesse, porque há outras equipas que estão a lutar por objetivos diferentes e nós temos de dar uma resposta à imagem daquilo que é a grandeza deste clube. E depois, obviamente, o jogo mais importante para nós a partir de agora, que é o jogo da Taça de Portugal, da final da Taça de Portugal.
Para Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto, ontem o Sporting sofreu a primeira derrota desde que Ruben Amorim assumiu o controle da equipa. Mas o Sporting ontem teve sorte, pois o Braga empatou, pelo que o Sporting continua isolado em terceiro lugar, mas agora só com mais 2 pontos que o Braga. E, como dissemos, faltam 2 jornadas. Hoje, em Espanha, Real Madrid pode sagrar-se campeão. Faltam 2 jornadas, a Real Madrid tem 4 pontos de vantagem sobre o Barcelona. Real recebe o Villarreal, Barcelona o Osasuna. Barcelona tem que ganhar e ver o que vai acontecer ao Real, que é sem dúvida favorito para hoje sagrar campeão, pondo termo a 2 títulos seguidos do Barcelona. Villarreal já nada tem a perder ou ganhar, pelo que é o Real Madrid que tem mais incentivo para o jogo de hoje. Em Inglaterra, entretanto, o Liverpool, já campeão, ontem perdeu com o Arsenal por 2-1 e já não tem hipótese de bater o recorde de pontos no campeonato inglês. 100 pontos, estabelecido pelo Manchester City na época de 2017-2018. Faltam 2 jornadas para terminar o campeonato inglês. Liverpool tem 93 pontos, pelo que mesmo que se vencer esses 2 jogos, fica com 99, não chega aos 100. A luta pelo 3º e 4º lugar continua. 3º lugar ocupado pelo Chelsea com 63 pontos. E mais um jogo que o Leicester e Manchester United com 59. Estas duas equipas estão em ação hoje. O United está no campo do Crystal Palace. Leicester recebe o Sheffield United. Ontem, em Itália, CR7, Cristiano Ronaldo não marcou num jogo em que foram marcados muitos, muitos golos. O Juventus esteve a ganhar por 2-0 contra o Sassuolo, acabou por empatar a 3 golos depois de estar a perder por 3-2. Juve continua no topo do campeonato italiano com 7 pontos de vantagem sobre o Atalanta. Faltam 5 jogos para terminar o campeonato. Nada decidido, portanto. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora chamo já a atenção para uma reportagem da Guiné-Bissau, onde um deputado se insurge contra o que diz ser ingerência descarada nos assuntos internos da Guiné-Bissau por parte de organizações internacionais e vários países. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
I think you're quite okay. You're strong, elegant, and warm. Will you keep all the good stuff away from me? Your outward appearance is slick on what you say and where you say it sounds terrific. Ooh, boy. But I'm interested. Share your tears. Trust me.
A partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América nesta quinta-feira, 16 de julho de 2020. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Votos de boa escuta. Hoje nas notícias, Partido Republicano reduz drasticamente a convenção para nomear Donald Trump às próximas eleições. Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá acusam a Rússia de tentar roubar vacinas contra o novo coronavírus. Dois trabalhadores de organizações humanitárias e outros quatro civis mortos no Sudão do Sul. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Também pode nos acompanhar no Facebook, Twitter e Instagram, onde a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. E antes da reportagem, convido o João Santa Rita para apresentar as notícias.
O Partido Republicano do presidente Donald Trump anunciou planos para reduzir drasticamente o número de pessoas que vai participar na sua convenção e no discurso de aceitação da candidatura do presidente a um novo mandato. Rona McDaniel, que supervisiona a organização do evento, disse que participarão durante os 3 ou 4 dias da convenção apenas os delegados, ou seja, cerca de 2.500 pessoas. No dia em que Trump fizer o seu discurso, a participação estará limitada a entre 6.000 e 7.000 pessoas. A decisão segue-se a um súbito e grande aumento de casos de coronavírus no estado da Flórida, onde se vai realizar a convenção no próximo mês. O número de casos da Covid-19 nos Estados Unidos está quase a atingir, entretanto, os 3 milhões e meio. Mais de 1 milhão e 300 mil americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada, mas o número continuou a cair pela 17ª semana consecutiva. Um total de 51 milhões de americanos pediram subsídio de desemprego desde o começo da epidemia do coronavírus. O governo diz que 17 milhões e 300 mil continuam desempregados. As autoridades dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá denunciaram tentativas de hackers, com o apoio do governo da Rússia, para roubar pesquisas da vacina contra a Covid-19 de universidades e companhias farmacêuticas de outros países. Os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá atribuíram os ataques ao grupo APT-29, conhecido como Cozy Bear, que, segundo os três países, quase certamente opera como parte dos serviços de inteligência da Rússia. O ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab, disse ser totalmente inaceitável que a inteligência russa tenha tido como alvo o trabalho contra o vírus. Dois trabalhadores de organizações humanitárias e outros quatro civis morreram no Sudão após terem sido abatidos a tiro por um grupo armado não identificado, anunciou hoje o coordenador humanitário da Organização das Nações Unidas no país. Mohamed Ag Aoya disse numa declaração que esses terríveis atos não podem continuar. Este coordenador das Nações Unidas no país apelou ao governo do Sudão do Sul para aumentar os esforços de proteção de trabalhadores de organizações humanitárias. Homens armados mataram pelo menos 12 pessoas no centro do Mali. Atacantes armados em motorizadas dispararam contra camponeses em várias aldeias da região de Mopto, disseram as autoridades. Ao Mali chegaram, entretanto, representantes das comunidades económicas dos Estados da África Ocidental e de outros países, liderados pelo antigo presidente da Nigéria, Jonathan Goodluck, para tentar mediar a crise política crescente entre o presidente Ibrahim Boubacar Keita e a oposição, que lidera protestos em todo o país. A Troika quer ganhar tempo antes de novos protestos marcados para amanhã, 7 dias depois de manifestações que desencadearam 3 dias de confronto com as forças de segurança, que causaram 11 mortos e 158 feridos. Na Rússia, a polícia de Moscovo deteve hoje mais de 130 pessoas durante protestos contra as reformas constitucionais que permitem ao presidente Vladimir Putin manter-se no poder até o ano 2036. As detenções aconteceram quando centenas de pessoas concentraram-se no centro da capital numa manifestação na qual recolheram assinaturas para uma petição que contesta as emendas constitucionais recentemente aprovadas. Tropas da Arménia e do Azerbaijão voltaram a entrar em confronto nesta quinta-feira após um cessar-fogo de um dia, anunciaram os ministérios da defesa dos dois países. Os combates na região de Tavuz, na fronteira entre as duas antigas repúblicas soviéticas, começaram domingo e prosseguiram até terça-feira. Os governos trocam acusações sobre quem deu início ao confronto. O governo federal americano levou a cabo hoje a segunda execução de um condenado à morte esta semana. Wesley Ira Perkey foi executado numa prisão federal no estado do Indiana. Perkey tinha sido condenado à morte por assassinar e desmembrar um adolescente em 1998 e assassinar uma mulher de 80 anos de idade. Um terceiro condenado à morte por um tribunal federal deve ser executado amanhã, tornando-se assim o terceiro condenado à morte a ser executado pelo governo federal desde 2003.
Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. O primeiro-ministro cabo-verdiano Luís Correia Silva recusou fazer comentários ao caso Alex Saab, um empresário colombiano a serviço da Venezuela detido a 12 de junho e cuja extradição é solicitada pelos Estados Unidos porque, segundo disse, está em sede de decisão judicial. Não faço comentário a esse processo. É um processo que está em sede de decisão judicial, portanto, vamos aguardar, disse Correia Silva, questionado sobre a eventualidade da defesa do empresário levar o Estado cabo-verdiano ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Tal possibilidade foi revelada pelo advogado de defesa de Saab em Cabo Verde, Pinto Monteiro, em declarações à agência espanhola EFE, na segunda-feira, dia 13, quando informou que o antigo juiz espanhol Baltasar Garzón passou a integrar a equipa de defesa daquele empresário. A mesma fonte acrescentou na altura que Garzón vai liderar um processo contra os Estados Unidos e Cabo Verde ante o Tribunal Internacional de Justiça de Haia por violação da imunidade jurisdicional de Alex Saab enquanto enviado especial da Venezuela. Detido quando seguia para o Irão, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, Alex Saab viu dois tribunais legalizarem a prisão preventiva e o Supremo Tribunal de Justiça indeferir dois pedidos de habeas corpus para sua libertação. Agora, o Tribunal de Relação de Barlavento, em São Vicente, analisa o pedido de extradição do empresário pelos Estados Unidos, enquanto a Venezuela exige a sua libertação. Saab, considerado enviado especial do governo da Venezuela, é acusado pelos Estados Unidos de lavagem de dinheiro no montante de US$ 300 milhões. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Depois de Cabo Verde, vamos a Moçambique. No dia em que o governo deste país lançou uma campanha de auscultação pública para a revisão da Política Nacional de Terras, Marroquene, província de Maputo, acordou com uma manifestação popular contra uma alegada violação da gestão da terra. Alfredo Júnior.
A ocupação ilegal de terras e consequente demolição de habitações construídas nos referidos espaços foi o mote para a manifestação que paralisou a administração de Marroquene na manhã desta quinta-feira, com populares a queixarem-se das ações do governo local.
Procuramos saber por que ele quer partir as casas. E soubemos que ele disse que ele precisa deste sítio todo aqui para fazer condomínio com a pessoa que tivemos a disputa com ele, que é o senhor Majid.
Estamos a ser ameaçados aqui nesse espaço. Esse espaço que é do nosso avô, dos nossos avô. Nós crescemos aqui, somos nativos daqui.
Shafi Sidato, o administrador local, refere que estes conflitos surgem pelo facto de especuladores de terra venderem espaços contrariando a lei de terras.
Nós aqui a nível do distrito, por exemplo, temos pessoas com doates de terreno. Doates já passados pelo governador. Mas as pessoas, os nativos, não aceitam esses doados. O que faz com que nós, em termos de legalidade, tenhamos muita dificuldade de trabalhar, porque quando queremos implementar aquilo que é lei, que a propriedade é que tem, de quem tem doado, encontramos alguma dificuldade. Eu penso que esse é o maior problema, de clarificar o que é o nativo, qual é o direito do nativo.
e é à luz do crescente número de casos de conflitos de terras que o governo lançou esta quinta-feira, a campanha de auscultação pública para a revisão da Política Nacional de Terras, com vista a produzir um quadro político legal e institucional participativo e inclusivo, que melhor responde aos desafios do crescimento social e econômico e assegure que o uso e aproveitamento de terra esteja ao serviço dos moçambicanos através de uma gestão que respeite a propriedade do Estado sobre a terra, segundo anotou o Presidente da República, Filipe Nyusi.
Temos também os especuladores de terras. Registramos conflitos quando o reassentamento das populações não obedece o que foi estipulado ou acordado. As instituições apresentam fraquezas institucionais e operacionais no acompanhamento dos processos e resolução dos conflitos. Os moçambicanos querem conviver com um regime legislativo sobre a posse de terra mais previsível e seguro no contexto atual da economia de mercado, um regime justo que promova investimentos com base na terra. A nova política de terras em elaboração e a subsequente legislação devem preencher as atuais lacunas da ligação entre o uso e aproveitamento de terra e o acesso aos recursos naturais e a sua exploração sustentável.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos a falar de Moçambique, depois do Sul, vamos agora a Cabo Delgado. O grupo DIC Advisory, companhia militar privada do coronel Zimbabueano na reforma Lionel DIC, que fornece assistência aérea em Moçambique nas suas operações em Cabo Delgado, viu o seu contrato com o governo deste país renovado até pelo menos ao final do ano. O grupo deverá treinar também as forças terrestres moçambicanas, segundo escreve a publicação Zitamar de Maputo. A companhia começou a operar em Moçambique no princípio de abril e, após alguns precalços com os seus helicópteros, afirma-se que tem evitado o avanço dos insurgentes islâmicos sobre Pemba e ajudou nos esforços governamentais para retomar Macomia e Mocimboa da Praia. A Zitamar acrescenta que o grupo tem sido acusado de infligir baixas entre os civis quando os seus helicópteros disparam indiscriminadamente. Mas diz ainda a publicação que o trabalho do grupo é dificultado por os insurgentes vestirem muitas vezes o uniforme dos militares moçambicanos. Washington, D.C., Voz da América. Na Guiné-Bissau, um deputado eleito na lista do Partido de Renovação Social insurgiu-se contra a presença da Comunidade de Estados da África Ocidental no país, Ansuman Só.
Na sessão parlamentar desta quarta-feira, Domingos Coade, deputado da Nação e antigo bastonário de Ordem de Advogados guineense, questiona a presença do grupo chamado P5, nomeadamente as Nações Unidas, CDAO, CPLP, União Europeia e União Africana, tendo acusado, por outro lado, os representantes dos organismos internacionais acreditados no país de interferirem nos assuntos internos da Guiné-Bissau. Quero saber se os embaixadores da Guiné-Bissau nos outros países podem criar também associações para interferirem nos assuntos internos de outros países, tal como acontece aqui na Guiné-Bissau.
E soberana e do Estado.
Sobre o assunto, o professor de Relações Internacionais, Fernando Mandinga Fonseca, disse que os sucessivos discursos políticos guineenses contra a comunidade internacional pode pôr em causa o relacionamento entre as partes.
Todavia, tem as suas implicações, porque não é um cidadão comum que expressou isso, mas é um deputado da nação que representa, em certa medida, o Estado da Guiné-Bissau. O coletivo do P5 é um coletivo muito abrangente. Isso, do meu ponto de vista, aprofunda-se, na verdade, uma relação negativa por parte do governante. Acredito que um governante precisa, do ponto de vista diplomático, se ponderar no seu discurso.
Para o analista político Luiz Landim, as referidas organizações tem em algum momento uma tendência na resolução de sucessivas crises políticas na Guiné-Bissau.
A ligação dele deve ser entendida num quadro de manifestação de desagrado face à intromissão excessiva dessa estrutura na vida política nacional. Essas estruturas, em algum momento, têm vindo a ter tendências de um lado ou do outro.
Continua a decorrer a sessão parlamentar na Guiné-Bissau e o debate desta quarta-feira foi dominado por questões étnicas e tribais. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Obrigado, Ansumane. Depois da Guiné-Bissau, voltamos à África Austral. João Santarita fala-nos da situação da Covid em Angola.
O ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República declarou ontem a circulação comunitária da Covid-19 em Angola, isto no dia em que foram detectados mais 35 casos, somando um total de 576. Mas este é um número com que especialistas contactados pela Voz da América não concordam. Entre eles, contudo, há também grande discrepância sobre a realidade das infecções. Se um fala em 300 mil casos, outro diz que o número mínimo é de 40 mil. Manuel José.
Reagindo à declaração da fase comunitária da doença em Angola, dois especialistas em saúde ouvidos pela Voz da América entendem que o que aconteceu foi apenas a aceitação desta fase, porque acreditam que há muito o país já registra casos de transmissão comunitária da Covid-19. Nelito Barros, especialista em emergência e urgência de saúde, sugere a mudança de abordagem e gestão dos casos positivos. O médico pensa que Luanda, pelos estudos feitos, terá já, nesta altura, mais casos do que foram avançados pela Comissão de Combate à Covid-19.
Em casos reais, estaríamos ali a 320 mil casos. Só Luanda, pelos estudos que foi feito, de conglomerado, 4% corresponde a aproximadamente 300 mil casos. Quer dizer que há um desconhecimento total sobre a gente da população afetada. Até agora, estamos a 576 infectados. Está muito distante da realidade.
Mestre em gestão hospitalar Barros sugere um tratamento diferente ao que está a ser levado a cabo na gestão dos casos, porque, diz o médico, quando chegar o pico de infecção, os hospitais não vão suportar.
Que se criassem essas equipas eram de resposta rápida, essas equipas que vão trabalhar mais em providenciar condições ao domicílio das pessoas. A nossa população, maioritariamente, em casa vive mais de uma pessoa. Então, criar estratégias rápidas, sempre que é um indivíduo assintomático, se providencia condições, as pessoas começarem a ser treinadas, preparadas para conviverem com a situação, mas nos seus domicílios, porque as unidades hospitalares não serão suficientes para acudir toda a demanda que vem a posterior, porque nós ainda não estamos no piso.
Outro especialista em saúde, Maurílio Luyele, entende que houve muita demora para se admitir a fase de transmissão comunitária da doença. Agora a situação pode ser pior quando se registrar o pico, que para ele ainda vai demorar algum tempo.
Eu acho que antes de outubro, novembro, nós não alcançaremos o pico da doença, tendo em conta o ritmo de propagação que estamos a ver aqui. É uma situação muito séria mesmo.
O médico diz que a situação requer muitos cuidados por causa das pessoas assintomáticas que devem existir por Luanda.
4 por 100, eu estou a estimar que em Luanda há já, no mínimo, num cálculo por baixo, 40 mil infecções. Muito acima dos 500 e tal casos confirmados que estão a ser anunciados. Este é o dado importante.
Em Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Pensilvânia, Michigan e Wisconsin são três estados industriais que Donald Trump venceu por uma magra margem na corrida para a Casa Branca em 2016 e que os democratas esperam recapturar este ano. Em muitas comunidades destes estados desapareceram empregos nas últimas décadas. Em Wisconsin, qual é a situação? Ana Guedes.
Uma enorme fábrica de papel à beira-rio é um dos empreendimentos mais importantes do Wisconsin Rapids.
É a marca de Wisconsin Rapids. Durante as guerras mundiais, grandes depressões, esteve aqui e é sólida. É disso que dependemos.
A unidade empregou várias gerações da família de Scott Krug, representante do estado do Wisconsin, desde o seu pico, quando milhares passaram pelas suas portas, até ao presente, quando cerca de 900 trabalhadores que recebem um salário da Verso Corporations, os atuais proprietários, serão os últimos. A instalação preparou-se para encerrar em julho, em parte porque a pandemia do Covid-19 afundou encomendas de empresas que usam o papel da fábrica para publicidade.
Isso tem impacto. Sucede que esta é a primeira vez que esta fábrica será fechada nos seus 120 anos de história. Isso é algo que me afeta totalmente.
O encerramento vai afetar outros milhares de pessoas, como Laura Delaney, que gera o negócio de madeira da família. Eles eram os nossos maiores clientes. Agora está sentada em toneladas de madeira sem um comprador. Ela está preocupada com os seus trabalhadores e pagamento de novos equipamentos. Essas máquinas custam mais de $700,000. Elas não se pagam por si só. É preciso que estejam a funcionar. O futuro da fábrica de papel é uma história familiar nos estados do meio oeste, conhecida como Rust Belt, onde as fábricas desaparecem e muitos que ganhavam um salário da classe média fazendo tudo, de carros a frigoríficos, perderam emprego e sentem-se ignorados pelos políticos. O que fazemos é muito importante, mas creio que somos muito esquecidos. O presidente Donald Trump teve uma magra vitória em Wisconsin em 2016 e prometeu mudar o cenário da perda de empregos na manufatura. Sinto que ele teve de travar uma batalha difícil o tempo todo em que esteve lá, e se estivesse espaço para fazer o trabalho que disse que faria, ele teria feito muito bem. Apesar das guerras comerciais com a China e outras nações, os empregos na indústria não voltaram aos Estados Unidos sob a administração de Trump. O candidato presidencial democrata Joe Biden está à frente de Trump nas sondagens recentes em Wisconsin.
Não é que os eleitores estejam entusiasmados com Joe Biden, mas eles estão irritados com Donald Trump.
O cientista político Barry Burden vê uma erosão da lógica central de Trump para a sua presidência na mente de alguns eleitores.
Eu acho que a verdadeira questão é se as pessoas confiam que Trump os levará a um lugar melhor no tocante a emprego, ou se isso é um sinal do seu fracasso em tentar cumprir as promessas feitas há 4 anos.
Enquanto se esforça para encontrar um novo proprietário para a fábrica Krug, o primeiro republicano a representar o Wisconsin Rapids na Assembleia Estadual em 40 anos, também enfrenta a reeleição na votação de novembro.
O presidente Trump é ainda a minha escolha, mas é uma escolha um pouco menos sólida por causa de algumas das coisas que tiveram impacto aqui. É por isso que pressionamos a administração a tentar intervir, que é hora de fazer alguma coisa para tornar as ações mais que as palavras.
A poucas horas de Wisconsin Rapids, uma nova instalação da fábrica de eletrónicos taiwanesa Foxconn promete criar 13 mil empregos. Porém, mesmo antes da pandemia, a empresa informou que apenas cerca de 600 pessoas trabalhavam no local.
As restrições impostas pelo governo da África do Sul, o país mais afetado pela Covid-19 no continente africano, para combater a pandemia, em particular o confinamento, têm levantado preocupações sobre o agravamento da desnutrição infantil. O fenómeno é um problema crónico na África do Sul, mas medidas tomadas agora afetaram os vulneráveis, ainda mais que terão ficado privados de refeições oferecidas pelo governo. Álvaro Lugier Andrade.
A pandemia da Covid-19 tem revelado incongruências e falhas nos sistemas de distribuição de alimentos da África do Sul. Especialistas alertam que garantir comida para sobreviver apenas não é suficiente, visando superar a fome e a desnutrição. Além disso, o problema radica em saber se o que as pessoas comem, principalmente as crianças, é nutritivo.
Mais de 400 mil crianças não têm acesso à comida, portanto enfrentam a insegurança alimentar. Mas se olharmos para a nutrição e o apoio adequado que necessitam, a situação é ainda mais grave e requer uma atenção urgente.
Alimentos nutritivos para crianças são uma prioridade para o seu crescimento, mas o confinamento imposto interrompeu a distribuição de alimentos.
Como as crianças não podem ir à escola, muitas foram privadas de comida. Durante o período de confinamento, descobrimos que muitas pessoas não conseguiram ter qualquer rendimento. As pessoas, tanto no setor formal e informal, sofreram e sofrem muito com estas medidas.
Julia Moyo esforça-se para garantir comida aos seus enteados.
Como família, estamos a enfrentar um desafio enorme para alimentar as crianças, já que a avó, que tinha alguns rendimentos, faleceu recentemente. O pai das crianças é agora o apoio da família, mas ele também ajuda outros membros da família que moram perto.
O Programa Mundial de Alimentos acredita que até 33% das crianças sul-africanas estão malnutridas e muito magras.
As crianças não estão a comer o suficiente, com os nutrientes necessários para o seu crescimento, e esta é a causa imediata da desnutrição em crianças. Em bebês e outras crianças, isso ocorre devido a práticas inadequadas de alimentação infantil, porque a maioria das crianças não está a ser amamentada. Devo lembrar que o maior fardo da desnutrição está sobre as crianças das comunidades mais pobres e marginalizadas.
À medida que a pandemia persiste, mais crianças passam fome e sofrem de desnutrição. O objetivo de se conseguir a fome zero nos próximos anos está seriamente colocado em risco.
O desporto, a esta hora aqui na Voz da América, com João Santa Rita.
Nossa página desportiva, vamos começar em Portugal, no norte do país, na cidade do Porto, onde ontem à noite, com ou sem medidas de prevenção contra o coronavírus, houve festa grande. Adeptos do Futebol Clube do Porto a festejarem o título de campeão de Portugal alcançado ontem com uma vitória em casa sobre o Sporting por 2-0. Faltam dois jogos para terminar o campeonato. O Porto tem ainda à sua frente a possibilidade de fazer a dobradinha, de vencer a Taça de Portugal, que vai disputar na final com o Benfica. Antes disso, portanto, tem os dois jogos do campeonato. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
E agora aquilo que dizem os jogadores, eles são os grandes obreiros deste título, mas ainda temos outro a ganhar, que é a Taça de Portugal. Programar bem aqueles jogos que vêm aí, porque são jogos onde eu disse também na televisão que tínhamos que ser sérios e determinados, ambiciosos, independentemente do que acontecesse, porque há outras equipas que estão a lutar por objetivos diferentes e nós temos de dar uma resposta à imagem daquilo que é a grandeza deste clube. E depois, obviamente, o jogo mais importante para nós a partir de agora, que é o jogo da Taça de Portugal, da final da Taça de Portugal.
Para Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto, ontem o Sporting sofreu a primeira derrota desde que Ruben Amorim assumiu o controle da equipa. Mas o Sporting ontem teve sorte, pois o Braga empatou, pelo que o Sporting continua isolado em terceiro lugar, mas agora só com mais 2 pontos que o Braga. E, como dissemos, faltam 2 jornadas. Hoje, em Espanha, Real Madrid pode sagrar-se campeão. Faltam 2 jornadas. A Real Madrid tem 4 pontos de vantagem sobre o Barcelona. Real recebe o Villarreal. Barcelona, o Osasuna. Barcelona tem que ganhar e ver o que vai acontecer ao Real, que é sem dúvida favorito para hoje sagrar campeão, pondo termo a 2 títulos seguidos do Barcelona. Villarreal já nada tem a perder ou ganhar, pelo que é o Real Madrid que tem mais incentivo para o jogo 2.
Em destaque nas notícias, Partido Republicano reduz drasticamente convenção para nomear Donald Trump às próximas eleições presidenciais. Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá acusam a Rússia de tentar roubar vacinas contra o novo coronavírus. 2 trabalhadores de organizações humanitárias e outros 4 civis mortos no Sudão do Sul. Com estas notas, ponto final, despedem-se de si Mariano Bartolomeu na produção e Amancio Miguel ao microfone. Nós voltaremos amanhã, continuação de uma ótima noite de quinta-feira.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 16 de julho. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode juntar-se a nós através das redes sociais. No Facebook, no Twitter, no Instagram, a referência é voaportugues. E se quiser falar connosco a qualquer momento, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Anota aí mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, Partido Republicano nos Estados Unidos reduz drasticamente convenção que vai confirmar Donald Trump como candidato na eleição de 3 de novembro. Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá acusam Rússia de tentar roubar vacinas contra o coronavírus. Dois trabalhadores de organizações humanitárias e outros 4 civis mortos no Sudão do Sul. Voz da América, quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça, mais à frente então na nossa página de saúde. Mas primeiro vamos a Moçambique, no dia em que o governo moçambicano lançou uma campanha de auscultação pública para a revisão da Política Nacional de Terras. Entretanto, na região de Marraquene, em Maputo, houve protestos, também devido a conflitos de terra. Alfredo Júnior.
A ocupação ilegal de terras e consequente demolição de habitações construídas nos referidos espaços foi o mote para a manifestação que paralisou a administração de Marraquene na manhã desta quinta-feira, com populares a queixarem-se das ações do governo local.
Procuramos saber por que ele quer partir as casas. E soubemos que ele disse que ele precisa deste sítio todo aqui para fazer condomínio com a pessoa que tivemos a disputa com ele, que é o senhor Majid.
Estamos a ser ameaçados aqui nesse espaço. Esse espaço que é do nosso avô, dos nossos avô. Nós crescemos aqui, somos nativos daqui.
Chafin Sidato, o administrador local, refere que estes conflitos surgem pelo facto de especuladores de terra venderem espaços contrariando a lei de terras.
Nós aqui a nível do distrito, por exemplo, temos pessoas com doates de terreno. Doates já passados pelo governador. Mas as pessoas, os nativos, não aceitam esses doados. O que faz com que nós, em termos de legalidade, tenhamos muita dificuldade de trabalhar, porque quando queremos implementar aquilo que é lei, que a propriedade é que tem, de quem tem doado, encontramos alguma dificuldade. Eu penso que esse é o maior problema, de clarificar o que é o nativo, qual é o direito do nativo.
E é à luz do crescente número de casos de conflitos de terras que o governo lançou esta quinta-feira, a campanha de auscultação pública para a revisão da Política Nacional de Terras, com vista a produzir um quadro político legal e institucional participativo e inclusivo, que melhor responde aos desafios do crescimento social e económico e assegure que o uso e aproveitamento de terra esteja ao serviço dos moçambicanos através de uma gestão que respeite a propriedade do Estado sobre a terra, segundo anotou o Presidente da República, Filipe Nyusi.
Temos também os especuladores de terras. Registramos conflitos quando o reassentamento das populações não obedece o que foi estipulado ou acordado. As instituições apresentam fraquezas institucionais e operacionais no acompanhamento dos processos e resolução dos conflitos. Os moçambicanos querem conviver com um regime legislativo sobre a posse de terra mais previsível e seguro no contexto atual da economia de mercado, um regime justo que promova investimentos com base na terra. A nova política de terras em elaboração e a subsequente legislação devem preencher as atuais lacunas da ligação entre o uso e aproveitamento de terra e o acesso aos recursos naturais e a sua exploração sustentável.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Vamos para Bissau. Um deputado do Partido da Renovação Social, que sustenta o atual governo de Nuno Gomes Nabian, insurgiu-se ontem contra a presença do grupo chamado P5, bem como do contingente militar da CDAO, a ECOMIB, no país. O debate sobre a presença estrangeira está aberto, como nos diz João Sumana Só.
Na sessão parlamentar desta quarta-feira, Domingos Coade, deputado da Nação e antigo bastonário de Ordem de Advogados Guineense, questiona a presença do grupo chamado P5, nomeadamente as Nações Unidas, CDAO, CPLP, União Europeia e União Africana, tendo acusado, por outro lado, os representantes dos organismos internacionais acreditados no país de interferirem nos assuntos internos da Guiné-Bissau. Quero saber se os embaixadores da Guiné-Bissau nos outros países podem criar também associações para interferirem nos assuntos internos de outros países, tal como acontece aqui na Guiné-Bissau. Sobre o assunto, o professor de Relações Internacionais, Fernando Mandinga Fonseca, disse que os sucessivos discursos políticos guineenses contra a comunidade internacional pode pôr em causa o relacionamento entre as partes.
Todavia, tem as suas implicações, porque não é um cidadão comum que expressou isso, mas é um deputado da nação que representa, em certa medida, o Estado da Guiné-Bissau. O coletivo do P5 é um coletivo muito abrangente. Isso, do meu ponto de vista, aprofunda-se, na verdade, uma relação negativa por parte do governante. Acredito que um governante precisa, do ponto de vista diplomático, se ponderar no seu discurso.
Para o analista político Luiz Landim, as referidas organizações têm em algum momento uma tendência na resolução de sucessivas crises políticas na Guiné-Bissau.
A ligação dele deve ser entendida num quadro de manifestação de desagrado face à intromissão excessiva dessa estrutura na vida política nacional. Essas estruturas, em algum momento, têm vindo a ter tendências de um lado ou do outro.
Continua a decorrer a sessão parlamentar na Guiné-Bissau e o debate desta quarta-feira foi dominado por questões étnicas e tribais. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Obrigado, Ansumani Só, desde Bissau. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva recusou fazer comentários ao caso Alex Saab, o empresário colombiano a serviço da Venezuela detido a 12 de junho no Ilha do Sal e cuja extradição é solicitada pelos Estados Unidos. Porque, segundo disse, está em sede de decisão judicial. Não faço comentários a esse processo. É um processo que está em sede de decisão judicial. Portanto, vamos aguardar. E no momento próprio, Cabo Verde pronunciar-se-á se isso acontecer, disse Correia Silva, questionado sobre a eventualidade da defesa do empresário levar o Estado cabo-verdiano ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Esta possibilidade foi revelada pelo advogado de defesa de Saab em Cabo Verde, Pinto Monteiro, em declarações à agência espanhola EFE na segunda-feira, quando informou que o antigo juiz espanhol Baltasar Garçom passou a integrar a equipe de defesa do empresário. A mesma fonte acrescentou na altura que Garçom vai liderar um processo contra os Estados Unidos e Cabo Verde ante o Tribunal Internacional de Justiça de Haia por violação da imunidade jurisdicional de Alex Saab enquanto enviado especial da Venezuela. Detido quando seguia para o Irão, na Ilha do Sal, Alex Saab viu dois tribunais legalizarem a sua prisão preventiva em Cabo Verde e o Supremo Tribunal de Justiça indeferir dois pedidos de habeas corpus para a sua libertação. Agora, o Tribunal de Relação de Barlavento em São Vicente analisa o pedido de extradição do empresário pelos Estados Unidos, enquanto a Venezuela exige a sua libertação. Quinta-feira é dia de perguntas à doutora Graça. Em conversa com Ana Guedes, o tema é bronquite.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão latina em português. Vamos falar da saúde como fazemos todas as semanas com a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e que os ouvintes também sejam apesar de boa saúde.
E, doutora Graça, esta semana vamos falar sobre bronquite, inflamação dos brônquios. Qual é a a função, por assim dizer, e qual é a importância dos brônquios no ser humano, doutora?
Olha, Ana, os brônquios são uma componente muito importante do nosso sistema respiratório. Por quê? Porque os brônquios são as estruturas que levam o ar para os nossos pulmões. E nós sabemos que para nós respirarmos, precisamos desse ar. E, portanto, um problema ou uma normalidade no funcionamento desses brônquios compromete muito a nossa respiração. E o que é que seria, portanto, a bronquite? A bronquite é nada mais nada menos que uma inflamação que ocorre a nível desses brônquios. E ela pode se manifestar através de uma tosse que tem produção de muco e também uma falta de ar, a pessoa fica mesmo sufocada porque o ar não está a circular devidamente.
Doutora, a que é que se deve a bronquite, esta inflamação nos brônquios?
Para nós falarmos das causas da bronquite, nós temos primeiro que distinguir se essa é uma bronquite aguda ou uma bronquite crónica, ou então uma bronquite asmática, porque elas todas têm causas diferentes e têm também apresentações diferentes. Ora, a bronquite aguda, ela normalmente é caracterizada por essa inflamação das vias aéreas, e apresenta sintomas como tosse, falta de ar e uma certa pressão no peito. E as causas da bronquite aguda geralmente são a infecção por vírus. E essa doença costuma estar acompanhada de uma outra infecção viral respiratória, como uma gripe, um resfriado, e que no início a pessoa apresenta-se com sintomas de nariz e também na garganta, e depois a sensação vai espalhando pelos pulmões. A bronquite crónica. No caso da bronquite crónica, o fumo é o principal responsável do desenvolvimento desse tipo de bronquite. Eu falamos de fumo, falamos da poluição e emissão de gases tóxicos no meio ambiente, e essas são as prováveis causas dessa bronquite crónica. Mas também há alguns fatores alérgicos que são desencadeados, por exemplo, pela asma, também podem causar essa bronquite crónica. Finalmente, a bronquite asmática está fundamentalmente associada a essa questão de processos causados pela asma. É um termo popular chamado bronquite asmática, mas na verdade não é muito correto chamar bronquite asmática. Algumas vezes as pessoas fazem confusão entre a asma e a bronquite porque têm sintomas semelhantes, não é?
Doutora, quais são os principais sintomas de uma bronquite?
Olha, os sintomas de uma bronquite, tanto a aguda como a crónica, são principalmente a tosse. Mas essa tosse tem a particularidade de não ser uma tosse seca, é uma tosse que tem muco, né? Então a pessoa tem aquela tosse pesada e sempre sai com algum muco, alguma sujidade, como nós chamamos como muco. E depois, essa pessoa também vai se apresentar com um certo ronco no peito, vai apresentar também fadiga, a pessoa vai estar cansada. E também pode apresentar dificuldades para respirar e uma sensação de falta de ar. Para além de outros sintomas, como a febre, os calafrios e também um certo desconforto no peito, que às vezes pode dizer que tem dor no peito. Então, como se fosse uma pressão a nível do peito. Então, esses seriam os principais sintomas da bronquite. Mas há outros sintomas que podem estar associados, como um inchaço nos tornozelos, as pernas e pés. Mas esses são sintomas que aparecem mais frequentemente quando se trata de uma bronquite crónica e merecem também especial atenção.
Por que nós temos bronquite? O que é que pode levar a uma bronquite? Alguma outra doença que nós possamos ter, não sendo bem curada, pode provocar uma bronquite?
Bem, eu não diria que é uma doença mental que pode provocar bronquite. Mas o que acontece é que quando nós estamos bastante expostos a essas substâncias como que eu me referi, o risco é grande, não é? E quando nós também fazemos infecções respiratórias como gripes, em repetição, isso também pode nos levar a desenvolver uma bronquite. Daí que é muito importante nós tomarmos todas as medidas no sentido de, quando nós temos uma infecção respiratória, temos um tratamento de forma atempada, que acreditar que causa outro tipo de problemas a nível do nosso organismo.
Doutora, que fatores de risco, o que é que pode, se não fazer aparecer a bronquite, pelo menos não ajudar a quem tem problemas, por exemplo, já de respiração? Quais são os fatores de risco neste caso?
Olha, há vários fatores de risco que podem ajudar no desenvolvimento de uma bronquite. O primeiro fator de risco, que já me referi anteriormente, é o fumo. Infelizmente, o hábito de fumar pode elevar os riscos da pessoa desenvolver tanto a bronquite aguda como a bronquite crónica. Outro fator tem a ver com o nosso sistema imunológico. Uma pessoa que apresenta uma imunidade baixa, ou melhor, apresenta defesas do corpo muito baixas, essa pessoa pode também desenvolver uma bronquite com muita facilidade. A questão da idade também é um fator de risco. Os idosos, as pequenas e os bebés têm um risco mais elevado de ter essa bronquite. E também a exposição a alguns agentes que possam causar uma irritação nas vias aéreas, como o caso de pessoas que trabalham com certo tipo de gases ou outro tipo de agentes que causam irritação dos pulmões, essa pessoa também fica mais predisposta a desenvolver uma bronquite. E, finalmente, as pessoas que têm doença de refluxo gástrico, que nós muitas vezes chamamos de azia, aquela sensação de queimação a nível do estômago, do peito, é que as pessoas também têm uma chance grande de desenvolver a bronquite. Então, esses seriam os principais fatores de risco para o desenvolvimento de uma bronquite.
Doutora, o que é que se pode fazer para evitar, por exemplo, em nossa casa, o que é que a gente pode fazer para evitar ter problemas de respiração, problemas de brônquios e outros?
Olha, Ana, primeiro nós temos que combater o fator de risco que eu me referi. E qualquer fator de risco que eu me referi aumenta a chance da pessoa desenvolver uma bronquite. Portanto, as pessoas têm que evitar no máximo o fumo, têm que evitar fumar, porque sabemos já que se isso há que no mundo ajuda muito. Mas também é preciso que as pessoas tomem vacina, onde a vacina está disponível, a vacina contra a gripe, porque, conforme dissemos, as pessoas quando têm gripe, principalmente gripe sem repetição, ficam mais suscetíveis a desenvolver a bronquite. Portanto, é preciso evitar que essas pessoas tomem gripe, já tomem gripe através da toma da vacina, onde a vacina está disponível. E depois também é preciso, na medida do possível, reduzir a exposição à poluição do ar e também a agentes químicos que possam causar irritação nos pulmões. Dentro de casa, é importante nós mantermos a casa bem arejada, evitar acumular objetos que possam com muita facilidade ter pó ou acumular pó. Também é possível garantirmos que fazemos atividades físicas, não temos uma vida sedentária, porque já sabemos que o sedentarismo faz com que a pessoa fique mais vulnerável para contrair as várias doenças. E depois também é importante a questão da higiene individual e coletiva, falo de lavagem das mãos, de forma frequente, porque dessa forma evitamos que alguns vírus que podem causar infecções respiratórias passem de pessoa para pessoa. Portanto, essas seriam algumas medidas a nível individual para podermos minimizar o risco de ocorrência de bronquite.
Doutora, a bronquite tem cura? Como é que se trata a bronquite? Por exemplo, bronquite aguda, bronquite asmática, ou uma vez que se tenha este problema, fica para o resto da vida?
Olha, Ana, uma vez diagnosticada a bronquite, naturalmente há que se tratar, não é? Porque conforme me referi, os sintomas são bastante incômodos e comprometem a qualidade de vida da pessoa. Então, há uma série de danos que foram feitos e depois faz-se o tratamento. Os principais objetivos de tratamento são principalmente aliviar os sintomas e facilitar a respiração. E quando se faz o tratamento, naturalmente há uma melhora significativa dos sintomas que a pessoa apresenta. E tratando-se de uma bronquite aguda, que é aquela causada principalmente por vírus, se tiver um tratamento adequado, essa pessoa pode ter melhorias rapidamente. E essa pessoa fica normal, sem grandes problemas. Agora, quando se trata de uma bronquite crónica, normalmente precisa ser de um tratamento um pouco mais intensivo, não é? De forma a tentar eliminar este muco que acaba causando esse bloqueio, este incômodo. Entretanto, nos casos de bronquite crónica, algumas vezes as pessoas não conseguem um alívio definitivo dos sintomas. E essas pessoas têm que aprender a conviver com essa situação, que é diferente da bronquite aguda, que em 7 a 10 dias a pessoa sente-se melhor, mas nos casos de bronquite crónica, principalmente quando estiver muito, muito avançada, o tratamento torna-se mais difícil e, portanto, a cura também torna-se mais difícil.
Para terminar, para concluirmos, o que é que se lhe apraz dizer em termos das pessoas fazerem prevenção não só relativamente à bronquite, como também relativamente a outros problemas de saúde?
Ana, primeiro lembrar que quando nós falamos de doenças, e principalmente de doenças respiratórias, elas podem cursar, diferentes vezes podem cursar com a mesma sintomatologia. Porque algumas vezes podemos pensar que é uma situação simples, uma situação banal, quando, na verdade, é uma situação que precisa mesmo de intervenção médica, e o risco é que essa situação, essa condição pode agravar, pode piorar, ao ponto de impedir mesmo que essa pessoa respire, e nós sabemos que as consequências de uma respiração adequada podem ser muito, muito mais para a saúde da pessoa. Portanto, é preciso.
E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos da nossa audiência, dizer também adeus à doutora Graça Matinha. Nós voltaremos para a semana e até lá desejamos a todos uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça.
Obrigada, Ana, uma boa semana de saúde para si também, para os nossos queridos ouvintes.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita traz o resumo das notícias.
O Partido Republicano do presidente Donald Trump anunciou planos para reduzir drasticamente o número de pessoas que vai participar na sua convenção e no discurso de aceitação da candidatura do presidente a um novo mandato. Rona McDaniel, que supervisiona a organização do evento, disse que participarão durante os 3 ou 4 dias da convenção apenas os delegados, ou seja, cerca de 2.500 pessoas. No dia em que Trump fizer o seu discurso, a participação estará limitada a entre 6 mil e 7 mil pessoas. A decisão segue-se a um súbito e grande aumento de casos de coronavírus no estado da Flórida, onde se vai realizar a convenção no próximo mês. O número de casos da Covid-19 nos Estados Unidos está quase a atingir, entretanto, os 3 milhões e meio. Mais de 1 milhão e 300 mil americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada, mas o número continuou a cair pela 17ª semana consecutiva. Um total de 51 milhões de americanos pediram subsídio de desemprego desde o começo da epidemia do coronavírus. O governo diz que 17 milhões e 300 mil continuam desempregados. As autoridades dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá denunciaram tentativas de hackers, com o apoio do governo da Rússia, para roubar pesquisas da vacina contra a Covid-19 de universidades e companhias farmacêuticas de outros países. Os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá atribuíram os ataques ao grupo APT-29, conhecido como Cozy Bear, que, segundo os três países, quase certamente opera como parte dos serviços de inteligência da Rússia. O ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab, disse ser totalmente inaceitável que a inteligência russa tenha tido como alvo o trabalho contra o vírus. Dois trabalhadores de organizações humanitárias e outros 4 civis morreram no Sudão após terem sido abatidos a tiro por um grupo armado não identificado, anunciou hoje o coordenador humanitário da Organização das Nações Unidas no país. Mohamed Agh Aoya disse numa declaração que esses terríveis atos não podem continuar. Este coordenador das Nações Unidas no país apelou ao governo do Sudão do Sul para aumentar os esforços de proteção de trabalhadores de organizações humanitárias.
A seguir, um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Malawi finalmente deu posse a um novo presidente após um processo eleitoral de 13 meses. A 23 de junho, o líder da oposição, Lazarus Chakwera, ganhou a repetição da votação presidencial, derrotando o presidente Peter Mutharika com mais de 58% dos votos. A primeira eleição presidencial teve lugar em maio de 2017, quando o presidente Mutharika reivindicou vitória por estreita margem, mas Chakwera, que ficou em segundo, alegou fraude eleitoral e apelou ao Tribunal Constitucional do Malawi. O Tribunal encontrou provas de irregularidades generalizadas e em fevereiro de 2020 ordenou a realização de uma nova eleição. Depois do Quênia, em 2017, o Malawi é o segundo país africano a anular uma eleição presidencial devido a irregularidades. O secretário de Estado, Mike Pompeo, expressou admiração pelo empenho no primado da lei e democracia exibido pelas eleições presidenciais do Malawi.
The people of Malawi elected Lazarus Chakwera as their next president. This is only the second time in Africa that a court has overturned.
O povo do Malawi elegeu Lazarus Chakwera como seu próximo presidente. Esta é apenas a segunda vez que um tribunal em África anula uma eleição presidencial devido a fraudes e a única vez em que um processo de reeleição resulta na eleição de um candidato do partido da oposição. Verdadeiramente uma oportunidade histórica para o povo desse país.
O presidente Chakwera descreveu a sua eleição como uma vitória para a democracia e a justiça. No seu discurso de tomada de posse, prometeu não se colocar acima da lei. Isto significa, tal como exigido pela lei, que farei declaração completa dos meus bens todos os anos. Irei ao Parlamento para ser questionado pelo povo sobre como conduzo os assuntos de Estado. Irei propor legislação para reduzir os poderes presidenciais e dar mais poder às instituições para que operem independentemente, incluindo o Parlamento e o Departamento Anticorrupção. Esta é uma oportunidade histórica para o Malawi trabalhar para um futuro de maior prosperidade, governo mais responsável pelos seus atos e uma maior liberdade. Este foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Se tiver comentários, escreva para editorials, VOA, Washington, D.C., 20237, USA. Também pode comentar e ver todos os nossos editoriais na página Voa Editorials na internet em www.voanews.com/editorials.
Ficou solteira, mas agora superou.
Assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from